RFI convida. Letícia Constant.
A cineasta carioca Júlia Murat coleciona prêmios desde o documentário Dia dos Pais, laureado no Festival Cinéma de Réal de Paris, e o longa Histórias que Só Existem Quando Lembradas, vencedor de 39 prêmios internacionais. Na Berlinale deste ano, que terminou no dia 19, dos 12 filmes brasileiros selecionados, Júlia foi a única laureada com o prêmio da Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica, que reúne críticos do mundo todo, com o seu segundo longa Pendular. É a história de um casal que mora no galpão industrial e divide o espaço com uma fita adesiva. De um lado ela, bailarina, do outro ele, escultor. Júlia, a sua história fala de amor e espaço. O que você quis explorar nessa fronteira que inicialmente os dois tentam definir de forma tão precisa, sem concessão?
Acabou.
Eu acho que é essencialmente a nossa tentativa no amor de estar procurando um equilíbrio, uma igualdade, e a nossa incapacidade de ter igualdade, seja porque somos homens e mulheres, seja porque somos duas pessoas ali se relacionando. A gente está o tempo todo estabelecendo fronteiras de 50% e, na verdade, os 50% não existem, né? A gente está tendo que lidar com as nossas diferenças e com o fato de que, às vezes, uma pessoa necessita de mais espaço do que outra.
E quando os espaços vão sendo invadidos, porque é isso que você mostra também,
né? Acho que é de ambos os lados lidando com essa diferença, da sua própria necessidade de ocupar mais espaço e da necessidade do outro, nossa, de receber essa invasão e tentar ver se a gente é capaz de dar esse espaço ou não, né? E eu acho que muitas vezes a gente não é capaz de dar esse espaço.
Vamos falar um pouquinho da interpretação dos atores. Tem um pouco de dança, um performance, uma coisa um teatral, aquele galpão. Como você trabalhou isso, Júlia?
Eu trabalho com os atores, especialmente foi um trabalho muito cuidadoso que a gente fez. Assim, eu trabalho com a Raquel, que é a personagem principal, durou quase um ano. Entre ela começar a se preparar, do ponto de vista de recuperar o preparo físico, ela tinha acabado de ter um filho, e ela começou a se recuperar fisicamente, e ao mesmo tempo voltou para aulas de dança, trabalhou muito dança, e a gente fez um trabalho de pesquisa de coreografia durante 2 meses com ela e o Neto, que é o outro ator, e a Flávia Meirelles, que é a coreógrafa. E depois a gente continuou o trabalho de dança, e aí depois a gente começou o trabalho de ensaio com os atores. Então sempre foi um trabalho muito, muito cuidadoso, sempre tentando trazer o corpo deles e a história deles para dentro do filme. Então o roteiro foi sempre reescrito a partir deles e com eles.
É, o filme é bastante físico, né? Júlia, como você sentiu a receptividade do público em Berlim a seu filme?
É difícil saber exatamente o que o público sentiu, né? Sempre, em qualquer festival, eu acho. Mas tem uma coisa que é bonita, que eu senti mais em alguns Q&As e nas entrevistas, que é como as pessoas se relacionaram com o fato de que são dois artistas ali, de verdade, sem romantismo, se colocando, mostrando que o artista essencialmente está ali trabalhando, mais do que qualquer coisa. Não, tão, né? não é uma inspiração que chega do nada. A gente está ali se dedicando, trabalhando, e isso está na tela, eu acho.
E por que essa temática veio na sua cabeça, assim, para fazer esse filme, nesse momento?
Eu acho que tem várias fontes. A fonte específica de trabalhar com amor, eu estava começando a me relacionar com o Matias, que é o co-roteirista do filme, e meu marido. E a gente teve 2 filhas no meio do processo. A gente estava começando a relação e eu estava pensando muito sobre o que significa amor, o que, que significa relação e o que, que significa dar e receber. É, ao mesmo tempo, tem uma performance da Marina Abramovay com o Lai, que foi uma performance que foi uma referência muito grande para mim. É uma performance que se chama Rest Energy e que são 2 pessoas, uma em frente à outra, segurando um arco e flecha, que é linda e, para mim, é essencialmente o símbolo do que significa o amor. Assim, são 2 pessoas tentando se equilibrar, porque se elas perderem o equilíbrio, elas vão, com a flecha, ferir o coração de uma delas. Então, para mim, isso significava amor e eu queria tentar trazer isso para dentro de uma narrativa. E aí veio essa ideia de trabalhar com dança e escultura. Eu sempre quis trabalhar com dança, eu gosto muito de dança e eu sou uma pessoa muito ligada a artes plásticas. Então, ver se dá de trabalhar com dança e escultura e falar de equilíbrio e amor nas 3 áreas. E desde o início foi esse o processo. A gente começou a escrever o roteiro, começou a escrever as coreografias e as esculturas, todas juntas e uma influenciando a outra o tempo todo.
Como é que está fazer cinema hoje no Brasil?
Eu acho que a gente está surfando uma onda um pouco, assim. 12 filmes na Berlinale, brasileiros, depois de 15 filmes em Roterdã. E isso é um resultado de uma política pública que aconteceu nos últimos anos, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica à política da Ancine, porque eu achava ela essencialmente desenvolvimentista, essencialmente mercantilista, mas... Nos últimos 5 anos, a política pública da Ancine, especialmente nos últimos 4, se tornou uma política cada vez mais voltada ao cinema autoral, voltada à coprodução internacional, ao desenvolvimento de TVs públicas, e isso permitiu que esses filmes estivessem aqui hoje. Então, se eu estou aqui hoje e se todos esses outros 12 filmes estão aqui hoje, é fruto dessa política da Ancine.
Você tem medo que essa política mude quanto ao governo?
Totalmente. Acho que o atual governo, até o momento, não fez nada contra essa política, em parte porque a política anterior tinha estruturado um esquema em que os diretores da Ancine seriam indicados separados da entrada do presidente, e agora, este ano, 2 diretores da Ancine estão sendo modificados, incluindo o presidente, que é o Manuel Rangel, ele irá sair. E aí o que tudo indica é o que o governo indica para todas as outras áreas, que é uma política mais envolvimentista, uma política que está pensando exclusivamente no mercantilismo, né? Exclusivamente na indústria, no resultado de números, na meritocracia, acima de qualquer coisa, uma política que não pensa em representatividade, uma política que cria um ministério só de homens brancos, independente das mulheres, independente dos negros, independente das mulheres negras, independente dos gays. É uma política que essencialmente não está pensando em representação.
Obrigada, Júlia Murat, a convidada do nosso programa de hoje.